gente vai conversar agora com a Suelen Mendes, nossa advogada especialista em direito do consumidor. Tudo bem, Suelen? Boa tarde.
Tudo ótimo, Leandro. Boa tarde.
Suelen, semana do Natal tá chegando. Brasileiro já é acostumado a deixar em cima da hora aí para fazer as compras. Provavelmente nesse final de semana muita gente ou vai sentar na frente do computador para fazer um pedido, né? Fazer uma compra ou então buscar as compras nas lojas físicas. O que que o consumidor deve ficar mais atento, mais esperto aí para essas compras?
É verdade, Leandro. Agora que está todo mundo distante, presentear acaba sendo um jeito de estar junto também, né? Duas coisas que a gente precisa se atentar. Existe uma grande diferença entre fazer as compras na loja física e fazer as compras online. Justamente, principalmente para quem vai presentear amigo X. Tem que ficar atento como funciona a troca, qual é o prazo de troca, porque sempre a gente sempre acaba presenteando alguém que precisa trocar o presente, né? Então é uma coisa que a gente tem que se atentar.
Pois é, Suelen. Vamos lá, então. Quem vai fazer a compra aí nesses próximos dias, né? Tem que ficar um pouco ligado a respeito de a possibilidade depois da troca, né? Já é bom ficar esperto isso na hora de comprar, principalmente se você vai dar um presente para uma pessoa, tem um amigo X, tem esse final de ano que você compra um presente para a mãe, para a avó, para os irmãos, para a família toda. É bom perguntar antes ali, saber como é que é essa política de troca, né?
Com certeza, Leandro. Como já diziam os nossos pais, nossos avós, né? O seguro morreu de velho. E também a gente evita um constrangimento para quem foi presenteado. Porque uma coisa sou eu comprar, eu ir lá trocar e ver que não era isso. Mas imagina eu presentear, dar um presente para você, você vai lá trocar e não pode trocar. É uma situação ruim, né? Então você vai comprar o presente para presentear alguém? Pergunta. Vocês trocam, qual é o prazo de troca, como que funciona. E a loja tem que informar e também colocar na etiqueta ou na sacola da loja para que a pessoa que receba o presente também saiba como proceder em caso de troca e também não se submeter a uma situação chata ou até vexatória, né? Afinal, é um presente.
Suelen, e vale as orientações para qualquer tipo de compra, né? A nota fiscal é sempre importante você guardar em compra online, né? Chega por e-mail ou até envia junto com o produto. E também na compra física, mesmo se é um presente para outra pessoa, é bom você manter guardada a nota fiscal? Eu vou dar o presente só semana que vem, mas é bom deixar ela na gaveta ali caso tenha algum problema, né?
Sempre, Leandro. Todo documento que comprova a compra ou contratação, ele é um documento que ele precisa ser guardado pelo consumidor. E aí uma dica que eu dou, que eu adotei para minha vida há alguns anos, e que foi incrível, tá? Porque eu parei de perder nota fiscal. Principalmente quando ela é aquela amarelinha, que fica clara e rapidinho a gente perde as informações.
Sim, às vezes você tá com a mão... Olha, sabe, essas notas estão tudo apagando agora por causa do álcool em gel, tá? Eu saio de um lugar, passo o álcool, encosta na nota fiscal, some, acabou, você perdeu tudo.
É verdade, Leandro, eu não tinha parado para pensar nisso.
Supermercado acontece direto comigo.
É verdade, aí sabe o que eu criei o hábito de fazer? Eu comprei alguma coisa, eu tiro foto na hora e mando para mim por e-mail.
Ah,
e coloco
ótimo.
No assunto do e-mail o que é. Por exemplo, nota fiscal geladeira... Nota fiscal, eu coloco isso para bateria de carro quando troca, para a gente saber quanto que comprou. Então, é um jeito mais fácil da gente armazenar essa documentação que é tão importante para compra, para troca e para garantia. Então, tem que guardar a nota fiscal.
Suelen, para encerrar esse assunto de Natal, que daqui a pouco a gente tem um aí que gerou muita confusão ontem, com relação a compras de produtos eletrônicos, né? É possível, caso você... Lógico que online tem aquela questão que você sempre conversa com a gente aqui, deu algum problema, tem aquela questão do direito do arrependimento, mas se você está numa loja, tem como você fazer o uso do produto, testar, conferir antes?
Perfeito, Leandro. É muito importante os consumidores, quando forem adquirir eletroeletrônicos, secador de cabelo, tudo que possa ser testado na hora, pede para testar, pede para ligar, para ver como que funciona. É muito importante para a gente ver realmente, por exemplo, mulher gosta muito de secador, Às vezes, quando vai testar na loja, você vê que não é tão quente, que a velocidade não é tanto que você espera. E tantos outros produtos, como televisão, por exemplo. Por isso que é importante a gente ver, a gente gosta de pegar nas coisas, né? Então, peça para testar, veja se tem algum mostruário para você ver exatamente como é aquele produto funcionando. E, claro, vai comprar, presta bastante atenção nas informações, especialmente quanto à voltagem. Porque o que eu vejo de gente comprando produto 220 sem saber,
é
e aí depois dá uma confusão para trocar, às vezes é uma geladeira, está precisando com urgência, tem que ficar atento para fazer a compra correta também.
Suelen, agora ontem a gente teve um problemaço, né, com a operadora Vivo, ficou fora do ar aí por várias horas durante a tarde, e antes, quando a gente noticiava esse tipo de problema, né, era até brincadeira, assim, nossa, tá todo mundo sem internet, não vou conseguir mandar mensagem para aquela pessoa que eu queria conversar. Agora não, agora as pessoas não conseguem simplesmente trabalhar, né? Ontem a gente recebeu aqui relatos de motoristas de Uber que tiveram que ir para casa porque não conseguiam fazer corrida, teve ouvinte nosso que mandou mensagem pra gente que é comerciante, a maquininha de cartão não funcionava, é um efeito dominó, então muito consumidor ontem foi afetado. E agora, eles podem exigir algum tipo de ressarcimento pelo período em que o serviço não foi prestado, Suelen?
Perfeitamente, Leandro. A gente tem que lembrar que a contratação desse tipo de serviço é um serviço contínuo e sem falhas. Ou seja, quando eu contrato telefonia e internet, eu não contrato para funcionar um período do dia, imagina. Ah, vai funcionar só de 8 a 6, depois das 6 não funciona mais. Não, são 24 horas de prestação de serviço continuada e sem qualquer interrupção. Então, havendo interrupção, primeiro, desconto proporcional na conta, porque afinal de contas, naquele período, você não teve a prestação de serviço que você contratou e que você estava pagando. Prejuízos de ordem material e moral. E material é exatamente isso que você falou, uhum. Né? O que ele deixou de ganhar e teve gente que perdeu. Tá? Ontem a gente teve várias situações de diferentes pessoas, diferentes profissões, amargando prejuízos em decorrência disso, porque não conseguia funcionar nem internet e nem ligação.
Sim.
Imagina as pessoas que estavam precisando se comunicar. Então as pessoas podem, primeiro, documentar essa situação, que é o mais importante, porque toda vez que a gente fala de dano, eu pergunto para você, tá bom, Leandro, mas cadê o documento que comprova que você teve que voltar para casa, que você não tinha sinal? Quantas corridas você deixou de fazer, por exemplo, no caso do Uber, que você falou? Ou você precisava enviar um documento, uma ligação importante? Imagina se eu tivesse falado com vocês ontem. A gente não podia conseguir
pois
falar.
Pois é, a gente não conseguiu fazer várias entrevistas ontem.
Exatamente. Então, os consumidores precisam documentar os prejuízos que eles tiveram, tanto de ordem material e moral, e podem acionar diretamente a empresa, o PROCON ou procurar o Juizado Especial Civil, porque sim, primeiro, desconto na fatura proporcional, porque todo mundo ficou sem internet ontem, e segundo, teve um prejuízo além desse, também tem que informar a empresa e pode sim procurar o PROCON e o Juizado.
Esse desconto proporcional já é obrigação da empresa na próxima fatura conceder?
Leandro, considerando que não foi uma parada programada e informada ao consumidor, deve sim haver o desconto proporcional.
Uhum. E aí, no caso de pessoas que tiveram prejuízos maiores, como você falou, né? Ou as pessoas que deixaram de realizar alguma transação financeira, perderam uma venda, perderam uma corrida, no caso do motorista de Uber, perderam o prazo para envio de algum documento, essas pessoas elas podem buscar aí todos esses meios que você citou, né? O PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, para aí tentar junto à empresa uma indenização.
Exatamente. Porque o consumidor ele não participou, contribuiu em nada para isso, né? A gente não fez nada, não pode nem falar que a gente desligou o modem.
É.
Sabe quando você vai consertar
sim,
e do
sim.
Nada você desliga? Então não teve qualquer participação do consumidor em relação a isso. E mesmo ele ficando inerte, sem poder melhorar ou piorar a própria situação, ele pode ter suportado um prejuízo por algo que ele não deu causa. Então quem teve prejuízo de fato... precisa documentar e pode sim procurar o PROCON ou o Juizado.
É, o fato é que o jurídico da Vivo vai ter um trabalhinho nos próximos dias, né, Suelen?
É verdade. É por isso que a gente sempre fala, entre em contato com a empresa, pode ser que eles mesmos consigam resolver de alguma forma, porque assim, eles já esperam, né, que várias pessoas tiveram prejuízo. Então, talvez eles queiram solucionar o problema dos consumidores. A gente também não pode pensar só negativo, não, né?
Exatamente, Suelen. Bom, o negócio é não deixar passar, né? Não deixar passar, porque muita gente foi afetada ontem, lembrar aí de fazer essa cobrança. Suelen
Exatamente.
Mendes, todas as sextas-feiras com a gente. Na sexta que vem ela volta aqui. Vai ser a sexta do Natal, dia 25 de dezembro. Então, eu vou te desejar o Feliz Natal na sexta que vem, tá, Suelen?
Tá ótimo, Leandro.
Beleza?
Aguardo aqui essa ligação.
Ótimo final de semana para você.
Para você também, para todos os ouvintes. Um grande beijo.
Tchau, tchau.